Damos as boas-vindas à administração da OLS da Almada-Seixal, que hoje se encontra na Comissão Parlamentar, de Saúde, a requerimento do Bloco de Esquerda, e o tema é conhecido, vou enunciá-lo, sobre demissão da administração da OLS da Almada-Seixal. Damos as boas-vindas à Sra. Presidente do Conselho de Administração, Doutora Teresa Machado Luciano. Damos também as boas-vindas ao Dr. Pedro Pacheco, Diretor Clínico para a Área dos Cuidados de Saúde Primários. Damos também as boas-vindas ao Dr. Henrique Santos, Diretor Clínico para a Área dos Cuidados de Saúde Hospitalares. E também as boas-vindas à Sra. Enfermeira Diretora, a Sra. Enfermeira Susana Graúdo, e desejamos-vos uma boa audição. Passo a grelha do tempo, a grelha do tempo é conhecida, o Grupo Parlamentar Requerente terá 4 minutos e depois a Administração terá 4 minutos. Depois serão em bloco os grupos parlamentares e a resposta também será em bloco e depois poderão repartir, obviamente, o tempo que terão disponível. E passo então a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, para fazer a primeira intervenção de 4 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo, obviamente, por agradecer aos membros do Conselho de Administração da OLS de Almada-Seixal por estarem aqui. É importante que possamos ter todos os esclarecimentos. Como é do vosso conhecimento, imagino, já tivemos a oportunidade de ter aqui uma audição sobre com o mesmo foco, neste caso com os diferentes coordenadores de serviço e profissionais que apoiaram o Conselho de Administração da OLS Almada-Seixal. E é, obviamente, como disse já, muito importante poder ouvir também a vossa versão dos factos. E nesse sentido, a presença da doutora Teresa Machado Luciano, do Dr. Henrique Santos, do Dr. Pedro Pacheco, da enfermeira Susana Graúdo, são essenciais para esses esclarecimentos. Nós requeremos audição na sequência da decisão do Governo de demitir a administração da OLS Almada-Seixal, sendo que esta demissão aconteceu num contexto de um verão bastante caótico em vários serviços de urgência, e não só, mas em que temos conhecimento, obviamente, e foi muito público esse verão absolutamente caótico nos serviços de urgência, e a razão que foi invocada pelo Governo para a admissão do Conselho de Administração foi de que as urgências teriam encerrado para além do que inicialmente estava previsto. Temos dificuldade em perceber este raciocínio. Aliás, depois de ter ouvido outros profissionais, percebemos claramente o apoio que este Conselho de Administração tem, mas, como estava a dizer, temos alguma dificuldade porque, na realidade, já temos visto outras situações em que o objetivo do Governo e da tutela tem sido mais de sacudir a água do capote, digamos em português um bocadinho mais corrente, do que necessariamente de responder aos problemas que são identificados. E por isso entendemos que é pertinente ouvir-vos para saber exatamente quais foram as razões. Nós sabemos que tem havido, de facto, serviços de urgência encerrados, não apenas nesta OLS, mas em outras também, e nós queremos saber se isso aconteceu por opção da administração, do Conselho de Administração, ou se por, de facto, não haver meios para manter todos os serviços abertos. Queremos também saber se, na ausência de meios e de profissionais necessários, se o Conselho de Administração terá comunicado ao Governo ou não dessas necessidades e se houve ou não resposta por parte do Governo para suprir essas necessidades e combater as dificuldades no sentido de poder manter os serviços em funcionamento. E, portanto, por outras palavras, queremos saber se o Governo garantiu ou não garantiu ao LS Almada-Seixal os meios necessários para que os serviços pudessem estar operacionais e em funcionamento. E, por outro lado, como pergunta secundária, também aproveitando a vossa presença e para terminar, gostaríamos de perguntar sobre o concurso para a contratação de recém-especialistas. Sabemos que houve atrasos muito significativos, que o Governo protelou muito a contratação destes especialistas, porque gostávamos de saber, se fosse possível, quais os impactos, se é que houve impactos deste atraso no caso da ULS Almada-Seixal. E pronto, é isto, não tenho tempo para mais, teria outras questões, mas não tenho tempo para mais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Senhora Presidente, para responder, tem 4 minutos.
Primeiro que tudo, dar os bons dias a todos e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui presentes e podermos esclarecer de alguma forma as questões que legitimamente têm a colocar e que nós poderemos responder. Como temos 4 minutos, eu não vou conseguir responder a tudo o que foi perguntado agora, mas depois na segunda volta com certeza o faremos. Factos importantes e a referir das perguntas feitas pela senhora deputada Marisa Matias. 1. A 3 de setembro, pelas 14h25, recebemos um telefonema de menos de 3 minutos a dizer que estávamos demitidos pelo Sr. Diretor Executivo, sem mais nada, dizendo que a Sra. Ministra tinha muito apreço pelo nosso trabalho e que se poderíamos fazer cartas de rescisão. Até ao momento e passado 2 meses, mais nada sabemos sobre o assunto e, portanto, isto é a situação, o que se passou. Relativamente aos concursos, por estar a explicar em 4 minutos a questão da ginecologia obstetrícia, deixamos para depois, mas posso fazer só aqui uma conta muito simples para vos mostrar. Nós temos 22 especialistas de medicina geral e familiar. 3 não fazem urgência por idade, portanto ficamos com 19, por muito bons motivos e que todos vão com certeza aplaudir, temos 7 pessoas em licença de maternidade, o que passam para 12. Destes 12, 5 têm mais de 55 anos e, portanto, se quiserem não fazem urgência e alguns destes só fazem dia e, portanto, eu desafio qualquer um a fazer uma escala, qualquer conselho de administração a fazer uma escala. De qualquer maneira, dizer-vos que para a complexidade da nossa ULS Almada-Seixal, o ideal seriam ser 4 especialistas e nós estamos a fazer escalas com 4 especialistas e 2 internos. E, portanto, dois internos, portanto, com quatro pessoas. Portanto, desafio qualquer um a fazer uma escala com esta situação. Independentemente disso, é importante aqui referir que a ULS Almada-Seixal nunca teve fechado, porque todos os dias temos partos, nós temos uma consulta de alto risco em que todas as gravidezes, portanto, todos os partos são feitos connosco, temos um serviço diferenciado de neonatologia que recebe prematuros de todo o país, portanto, que trabalha em rede e, portanto, é importante referir isto e mesmo no mês de agosto tivemos 154 partos, somos a 9ª maternidade das 40 maternidades do país e, portanto, isto diz muito do trabalho dos nossos profissionais que com poucos recursos, com 11.500 horas extraordinárias até ao momento, fazem todos os dias para tratarmos da melhor forma os nossos utentes. Tenho 30 segundos, vou-lhe falar também, depois podemos mais tarde voltar a estes temas, falar-vos da questão dos concursos. Efetivamente, os concursos foram lançados a 9 de julho e a nossa unidade, a 19 de julho, tinha a publicação em Diário da República de todas as vagas e fomos o primeiro a terminar os concursos todos. Como é que o fizemos? Com o empenho de todos, com júris de alguns de todo o país, e conseguimos realizar os concursos todos em tempo recorde. Em termos da medicina física e da medicina da MGF, portanto da medicina geral e familiar, dizer-vos que há mais de 10 anos não ficavam 3 a 4 médicos na nossa unidade e conseguimos conquistar 12 médicos de medicina geral e familiar e, portanto, reduzir substancialmente os utentes sem médicos da nossa unidade. Já ultrapassei o meu tempo.
Muito obrigada, Sra. Presidente, o Conselho de Administração, doutora Teresa Machado Luciano. E agora vamos passar às questões dos restantes grupos parlamentares. Depois terá um bloco maior de tempo e não sairá daqui, certamente, sem dizerem aquilo que pretendem e sem esclarecer os senhores deputados. Passava já a palavra ao senhor deputado Miguel Guimarães, do grupo parlamentar do PSD. Tem 4 minutos, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, em primeiro lugar, saudar, obviamente, a doutora Teresa Luciano e, na sua pessoa, os restantes membros do Conselho da Administração Admissionária da ULS de Almada Seixal, e que estão aqui consigo. Dizer que o conheci quando era secretário regional dos Açores, aliás, e tenho uma excelente impressão sua, e devo dizê-lo aqui também, e gostava de, obviamente, agradecer também a disponibilidade que têm para estar aqui presentes nesta audição, a requerimento, naturalmente, do Bloco de Esquerda. E gostava de lhe deixar algumas perguntas simples, provavelmente alguma delas até já respondeu, mas antes dizer-lhe que aquilo que são as condições de trabalhos médicos em termos de fazerem ou não fazerem urgência é exatamente igual no eixo norte-sul, ou seja, é igual no sul, é igual no norte, mas o encerramento de maternidades é diferente no sul, é diferente no norte, o encerramento de serviços de pediatria é diferente no sul, é diferente no norte, ou seja, a reorganização e a cooperação hospitalar é muito diferente entre a área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana do Porto. Eu não posso tenho que deixar isto aqui claro, porque nós temos que perceber que é possível ir mais longe nesta reorganização. Isto não tem a ver diretamente consigo, tem a ver com o global. Ora bom, doutora Teresa Luciano foi nomeada há cerca de 2 anos, penso que em agosto de 2022, e foi, enfim, tendo sido metida no início do passado mês de setembro, coisa que ainda não aconteceu, enfim. Desde que nós falamos nisso, eu penso que continua neste momento nas suas funções e em funções plenas e, portanto, até agora nada aconteceu. O que é também uma situação que nós também não conseguimos entender bem. Mas, dentro daquilo que é as perguntas que eu lhe posso fazer, e algumas a senhora deputada Maria Matias já as fez, cabe-me perguntar se foi aprovado ou não algum plano acordado entre a direção executiva do SNS e os hospitais da Península de Setúbal, no qual se previa a existência de pelo menos uma unidade hospitalar com urgência de obstetrícia aberta durante o último verão. Perguntar ainda se e em que medida a rotatividade prevista nesse plano alguma vez falhou e por parte de que hospitais e em que momentos. Em particular, quantas vezes, designadamente em períodos de fim de semana, não conseguiu o Hospital Garcia de Horta garantir a resposta às mulheres grávidas. Perguntar ainda se alguma vez assumiu essas falhas e se colocou também alguma vez o seu lugar à disposição do Governo, do Ministério da Saúde. Finalmente, uma questão preocupante e que tem a ver com a existência de material cirúrgico contaminado no Hospital Garcia de Horta, uma situação que levou, aliás, ao cancelamento de operações prioritárias nesse hospital e para a qual os respectivos médicos já teriam alertado há cerca de 1 ano, ou seja, ainda no período, penso eu, do seu mandato. E o que eu lhe quero perguntar é, muito simplesmente, que conhecimento teve e tem desta situação, se alguma vez informou a tutela, o Ministério da Saúde, e que medidas tomou ou determinou que fossem tomadas para acolher e também para reduzir os transtornos e prejuízos causados aos doentes, seguidos no Hospital Garcia de Horta e que tiveram o seu sucesso condicionado por esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia, do Grupo Parlamentar do PS. 4 minutos, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho de Administração e a equipa que a acompanha. De facto, a demissão do Conselho de Administração do ELS Almada Seixal é não só invulgar, preocupante, mas também faz parte de uma telenovela de trapalhadas que a Sra. Ministra da Saúde tem protagonizado. Aliás, por aquilo que ouvimos na intervenção inicial da Sra. Presidente, a Sra. Ministra da Saúde quer demitir a administração do ELS Almada Seixal desde que a administração se demita. Ou seja, pediram à administração para apresentar cartas de demissão. A Sra. Ministra quer afastar a administração do ELS Almada Seixal, mas não quer demitir a administração. Quer convencer a administração a demitir-se, o que é ainda mais caricato e preocupante. Na última audição sobre este tema, ouvimos aqui uma equipa de diretoras e coordenadoras dos serviços da ULS, que nos trouxeram uma visão muito positiva do trabalho que tem sido desenvolvido pela atual administração. Deram-nos conta até de um conjunto de investimentos que têm sido feitos ao longo dos últimos anos, que têm melhorado a capacidade de resposta do ELS, deram-nos conta até do número extraordinário de redução do número de utentes sem médico de família, deram-nos conta também dos resultados alcançados em 2023 em determinadas especialidades que colocam o trabalho e a atividade da ULS Almada Seixal no nível máximo, no patamar regional, comparadamente com outras ULS. Na verdade, percebemos nessa audição, que é que eu quero chegar, audição às senhoras diretoras e coordenadoras da ULS, que o trabalho desenvolvido tem melhorado os resultados e a atividade e a produção hospitalar e clínica e tem, com isso, ajudado a melhorar a resposta aos utentes que procuram o Serviço Nacional de Saúde nos serviços da vossa ULS. O que nos diz que, de facto, a demissão, o pedido de demissão, a Sra. Ministra pede ao seu diretor executivo para pedir à administração para se demitir. E também, deixe-me aqui abrir um parêntese, há um silêncio também sepulcral do lado da direção executiva. Eu, antes de começar a audição, fui ao site da Direção Executiva para ver se havia novidades hoje, já que hoje temos esta audição, e continua em branco. O Diretor Executivo não fala publicamente, não se pronuncia. Como é que é possível? O Parlamento sabe que o Parlamento está a intervir nesta matéria, nem a Sra. Ministra, nem o Diretor Executivo. Isto é grave. Aliás, por isso é que o Partido Socialista chamou o seu Diretor Executivo. Ele terá que vir aqui explicar-se ao Parlamento, capaz de vir depois da Sra. Ministra, porque a Sra. Ministra vem na especialidade do Orçamento e não poderá fugir às perguntas sobre este tema. Mas o seu Diretor Executivo também tem que vir aqui responder, porque de facto já nos bastava a Sra. Ministra da Saúde remeter-se ao silêncio em tudo que é problemas do SNS e agora ter o Diretor Executivo, que também é o silêncio em pessoa. E com isto dizer que a demissão é claramente uma demissão política. A Sra. Ministra da Saúde e o Governo acham que têm que penalizar as administrações das ULS que viveram e sofreram os encerramentos de urgências de obstetrícia, pediatria e ginecologia no último verão. A Sra. Ministra da Saúde vive sempre numa estratégia de passa-culpas. A culpa não é do Governo, não é da Sra. Ministra, era da anterior Direção Executiva, agora passa a ser das administrações hospitalares. Aliás, desde o início também se percebeu que havia uma perseguição aos administradores hospitalares, e vê-se que agora acham, que o Governo acha, e acha a Sra. Ministra, e pelos vistos do seu Diretor Executivo, que o melhor mesmo é afastar as administrações das ULS que enfrentaram e sofreram com os encerramentos. E também queria-lhe perguntar se isto, esta incerteza, não se sabe que não é a administração, não é bem-vinda para este governo, não é uma escolha deste governo, mas ao mesmo tempo tem resultados, são muito reconhecidos por todo o corpo clínico, pelo pessoal que trabalha no ELS, e os resultados são à vista também, que favorecem os utentes dessa região. Acontece que isso não causa este causa de desmotivação às equipas, aos funcionários, e lança uma incerteza também junto dos utentes que procuram este OLS, e o Governo aqui continua a falhar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Diva Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem 4 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também a doutora Teresa Luciano, Presidente do Conselho de Administração, os senhores deputados. A recente missão do Conselho de Administração da ULS Almada Seixal, que inclui o Hospital Garcia da Horta, trouxe consigo uma série de questões que têm gerado bastante polémica. A decisão de afastar esta administração, que até ao momento contava com o apoio dos diretores de serviço e de demais funcionários, continua a ser um mistério para todos. O próprio anúncio foi feito sem explicação clara ou sustentada e deixou diretores e funcionários surpresos. Surpresos é a palavra correta. Como referiu aqui, nesta comissão, a diretora do Serviço de Medicina Nuclear, doutora Ana Isabel Santos. Tal como ela, muitos outros afirmaram também não compreender os motivos que estão na origem desta medida, o que aumenta as suspeitas de que poderá ter havido motivações políticas mais do que motivações técnicas para esta demissão. Mais de um mês depois, a administração afastada continua em funções, sem qualquer indicação formal sobre quando cessará, criando então um clima de instabilidade e de incerteza na própria administração. A administração liderada pela Sra. Doutora Teresa Luciano, que assumiu funções em janeiro de 2024, tinha, como era expectável, projetos em curso, que agora se veem interrompidos com as consequências desta instabilidade criada na ULS e para que a continuidade dos serviços prestados à população na área de influência desta ULS sejam realmente eficazes. O silêncio da direção executiva do SNS, aliás, como foi também agora referido pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, agrava ainda mais esta situação. Perguntas já foram feitas à Sra. Ministra da Saúde, que remeteu para a direção executiva e que, por sua vez, se mantém em silêncio. Esta situação levanta uma questão pertinente. Quais foram, então, realmente as motivações que levaram a esta demissão? Estará esta demissão relacionada com os constantes problemas nas urgências do Hospital Garcia da Horta, que por vezes viu os seus serviços encerrados, ou será que estamos apenas a assistir a um jogo político entre o PSD e o PS, onde as consequências da falta de investimento e de recursos são colocadas sobre as administrações das ULS, em vez de serem elas próprias assumidas pelo Governo? Esta demissão não deve ser vista de forma isolada. O SNS, sim, vive momentos difíceis. A ULS Almada Seixal é o reflexo dos problemas que afetam o sistema no seu todo. Há falta de recursos, falta de profissionais, serviços de urgência que não conseguem garantir escalas completas e, apesar dos alertas constantes, essas soluções parecem tardar em chegar. Serão então estas as verdadeiras razões por detrás da demissão da administração desta ULS? Ou foi feita esta administração injustamente sacrificada por uma situação que o Governo tem sido incapaz de resolver? Para tentar resolver esta situação, gostava então de colocar mais algumas questões. Quais foram os motivos concretos que vos foram apresentados, se é que foram pela tutela, para justificar a vossa demissão? Consideram que estes motivos são sustentados por factos ou razões concretas ou consideram que são mais de natureza política? Os constantes problemas do serviço de urgência no Hospital Garcia da Horta, como o encerramento frequente de alguns dos serviços de urgência, estão relacionados com a falta de recursos ou outros motivos? Se sim, que medidas foram solicitadas à tutela para tentar resolver estas situações? Houve por parte do Ministério da Saúde ou da Direção Executiva do SNS alguma comunicação formal ou tentativa de diálogo antes da demissão ou foi mesmo atribuída à administração de uma forma surpreendente? Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. E dou agora a palavra à senhora deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. 4 minutos, senhora deputada.
Obrigada, senhora presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, cumprimento o Conselho de Administração da ULS Almada Seixal. E eu gostava de começar por dizer o mesmo que disse na audição passada. A Iniciativa Liberal considera que é fundamental em qualquer serviço público garantir a transparência e a responsabilidade em todas as decisões que se tomam, e nomeadamente quando estamos a falar na gestão de instituições tão importantes como as unidades locais de saúde. E esta recente demissão da administração da ULS de Almada Seixal, que na realidade é um pedido de demissão, não é uma demissão direta ainda por cima, comunicada por telefone sem quaisquer explicações públicas claras, levanta obviamente muitas questões que na nossa opinião têm que ser totalmente esclarecidas, porque não podemos viver neste clima de opacidade e de pouca transparência. Dizer que é certo que o Hospital Garcia de Horta, assim como muitas das unidades da ULS Almada Seixal, têm enfrentado vários problemas que têm prejudicado os serviços prestados às populações, mas também é certo que estes problemas não começaram agora, não começaram com esta administração e também na realidade não se vão resolver simplesmente mudando a administração, porque aqui é evidente que os sucessivos governos têm as maiores responsabilidades e isso vê-se em muitos aspectos, na falta de financiamento, na falta de planeamento ou na incapacidade crónica de assegurar os recursos necessários para a boa gestão. Agora, também não podemos ignorar que os conselhos de administração, mesmo com as limitações que têm de ser capazes de minimizar esses desafios e, obviamente, quando não o conseguem fazer, têm que alertar a tutela para essa situação. Não estou a dizer com isto que foi o caso, estou só a deixar clara a nossa posição de princípio. Voltando a esta demissão, é evidente que quando acontece desta forma, completamente inesperada e sem quaisquer explicações, isso gera uma grande incerteza na população, mas principalmente e naturalmente nos profissionais de saúde, que obviamente querem respostas e é por isso que estamos aqui. E então eu gostava de começar por perguntar, nesse telefonema que houve com a direção executiva, o que é que foi dito mais? Ou seja, gostava de perceber se de facto, como é que custa-me um bocadinho a perceber ao mesmo tempo que um diretor executivo ligue para uma administração hospitalar, diga por favor demitam-se e não diz mais justificação nenhuma e não dá nenhum motivo. Portanto, eu gostava só de perceber se houve aqui mais qualquer coisa ou se isto foi mesmo assim. Entretanto, passaram 2 meses... nada aconteceu, queria perceber se voltaram a falar com a direção executiva, se sim, o que é que falaram, se não, porque é que não falaram, ou se não tentou falar, pronto, o que é que aconteceu entretanto. Depois, gostava de perceber e que nos dissessem aqui quais foram as maiores dificuldades que enfrentaram desde 2022, que foi a tomada de posse do primeiro Conselho de Administração liderado pela doutora Teresa, e pergunto isto porque obviamente todos sabemos que durante esse período muitas coisas aconteceram no Hospital Garcia de Horta. Em 2022 e em 2023 assistimos a várias demissões dos chefes de equipa na urgência, a urgência de pediatria voltou a fechar à noite, a obstetrícia nunca fechou tantas vezes como agora, e a doutora Teresa, respondendo àquilo que disse há pouco, é óbvio que a obstetrícia, a urgência teve fechada a partir do momento em que não recebe grávidas que chegam pelo seu próprio pé, encaminhadas pelo SNS24, encaminhadas pelo INE, a urgência está fechada, pelo menos para a população. Portanto, isto aconteceu e acontece várias vezes, e acontece, quer dizer, nós sabemos isto, é evidente. Depois, temos a questão da sala de espera da urgência continuar a funcionar num contentor, numa situação que devia ser provisória, mas que está assim desde 2020. Eu pessoalmente, já tive a oportunidade de dizer isto, considero completamente inaceitável do ponto de vista do conforto dos utentes e sei que não existe qualquer plano para resolver e a doutora Teresa sabe que este tema me incomoda particularmente e não consigo perceber como é que não há nenhum plano para resolver. Depois, mais recentemente, tivemos conhecimento então desta situação gravíssima nos serviços de esterilização, que, de acordo com os vários relatos que temos dos vários médicos, é do conhecimento do Conselho de Administração E, portanto, eu pergunto se consideram que algum destes motivos foi motivo para o diretor executivo ter feito a chamada que fez. Portanto, depois, perguntar também se consideram que tiveram à disposição todos os meios que queriam necessários para resolver os problemas com que se iam deparando, não necessariamente deste governo, mas também no anterior, porque recordar que este governo tomou posse em abril, portanto, a maior parte do período de gestão do Conselho de Administração liderado por si apanhou o governo anterior, portanto, perceber se tiveram todos os meios e se transmitiram, tanto ao governo anterior como ao atual governo, todas as dificuldades que o LS Almada Seixal estava a passar. Depois, só mesmo para terminar, se consideram que fizeram tudo o que estava ao vosso alcance para melhorar os cuidados de saúde às populações de Almada e do Seixal, e por fim, mesmo para terminar, pergunto se consideram que têm condições para continuar em funções.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a todos. Eu gostaria de colocar aqui algumas questões. Em primeiro lugar, já fez alguma referência na sua intervenção inicial ao telefonema, mas de facto importávamos perceber um pouco mais de facto sobre as motivações para esta decisão, porque há um conjunto de... Não se conhecem elementos para se compreender e, portanto, gostaria de vos perguntar o que é que vos foi dito relativamente a este processo. Depois, uma segunda questão que se prende com o seguinte. Nós temos acompanhado, em particular, a situação do Serviço Nacional de Saúde, muito a situação da Península de Setúbal e nesses concelhos. E, de facto, há uma enorme carência de cuidados de saúde. Nós temos plena consciência de que a situação que se vive nestes dois concelhos, em particular Almada e Seixal, aliás, o que é transversal também ao nosso país, é o resultado do desinvestimento na área da saúde, de sucessivos governos e que se tem traduzido quer na falta de profissionais de saúde, quer também na não concretização de um conjunto de investimentos que são importantes também para alargar a cobertura e a capacidade de resposta por parte, quer ao nível dos cuidados hospitalares, quer ao nível dos cuidados de saúde primários. E uma questão que gostaria de lhe fazer tem a ver exatamente com esta questão dos investimentos, porque há compromissos que estão assumidos e que tardam em sair do papel. A construção do hospital no Seixal é um desses exemplos, já há muito assumido pelo Partido Socialista, governos do Partido Socialista, governos do PSD e do CDS, aliás, quer uns, quer outros, nada fizeram para a sua concretização, e a verdade é que, passado todos estes anos, o hospital continua a não ter saído no papel, e em muito poderia melhorar a prestação de cuidados de saúde e o funcionamento também do Hospital Garcia de Horta. Temos também acompanhado as questões, porque foi colocada a necessidade da ampliação do Hospital Garcia de Horta. Quem o conhece, o seu funcionamento, sabe da importância que é para melhorar não só a prestação de cuidados de saúde aos utentes, mas também de melhorar o funcionamento e a organização interna do próprio hospital. E eu gostaria de perceber consigo qual é que é o ponto de situação, quer de um, quer do outro, relativamente a estes processos de investimento, que não são, que nós consideramos que são inclusivamente complementares. Um não inviabiliza o outro. Estamos a falar de um hospital que tem, quando foi construído, foi pensado para cerca de 150 mil habitantes e já mais que duplicou esse número de habitantes só estes dois concelhos, e sabendo que há um conjunto de especialidades que o próprio hospital também é referência para o sul do país. Portanto, há aqui, de facto, uma enorme exigência que está colocada. E depois também ao nível dos cuidados de saúde primários, há também uma enorme carência e necessidade, de facto, de investimento em novas instalações e ampliação de instalações exigentes. A terceira questão que eu gostaria de colocar prende-se com a questão dos profissionais de saúde. porque sabemos, estamos a falar de uma área em que há um número significativo de utentes sem médico de família, creio que mais de 40 mil, faltam muitos médicos de família, faltam muitos médicos no hospital, enfermeiros, técnicos. Gostaríamos de perceber também, relativamente a estas matérias, que compromissos foram assumidos com a administração, neste caso, da OLS, para suprir estas necessidades, porque gostaríamos de perceber também que necessidades têm vindo a ser colocadas e se têm ou não tido a correspondência, nomeadamente para a contratação. Eu não estou a falar de todas as suas profissões, estou a falar de todas as profissões. E depois uma última questão, porque é uma questão que nos preocupa bastante também. Nós temos colocado, temos acompanhado, aliás, e que na audição aqui com profissionais da OLS, no que diz respeito à esterilização, porque creio que hoje o Hospital Garcia de Horta já não tem o seu serviço de esterilização, e aliás, e na audição que aqui tivemos foi dado conta que houve orientações superiores para encerrar este mesmo serviço. É de facto muito preocupante esta perda de capacidade por parte do Hospital Garcia de Horta e que naturalmente tem consequências que são negativas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Presidente, restantes membros do Conselho de Administração têm 20 minutos para responder a estas questões.
E obrigada a todos pelas questões que colocaram. Eu fiz aqui um resumo das questões, espero que consiga abranger tudo o que foi aqui colocado, porque dá para estarmos aqui a conversar muito mais que os 20 minutos. Penso que teremos depois ainda uma parte final que poderemos conversar. E parece-me que aqui é importante fazer a cronologia dos factos, primeiro, que abrangerá uma série das questões já colocada. Primeiro que tudo, em termos da possível nossa admissão, porque nós estamos em funções, portanto vou referir, foi a 3 de setembro, pelas 14h25, recebi um telefonema que durou 2 minutos e 39 segundos, em que nos disseram que estamos demitidos, que a senhora ministra tem um grande apreço pelo nosso trabalho e que, se possível, façamos carta de rescisão. Dizer-vos também que não disse nos quatro minutos iniciais que a 2 de outubro eu já a reuni com a senhora ministra, que cordialmente, conheço-a também já há um tempo, reuniu comigo e me explicou que a competência de demitir conselhos de administração é da direção executiva e, portanto, numa conversa cordial, terá abordado que a possível causa seria a ginecologia obstetrícia. E, portanto, penso que este tema de quando e como terá sido, portanto, foi o que se passou. É importante referir que o problema da ginecologia obstetrícia é um problema transversal ao país e, genuinamente, tenho dificuldade em acreditar que outro CA pudesse ter feito melhor do que nós relativamente aos recursos disponíveis e relativamente à ginecologia e obstetrícia. Falavam-me de como é que temos articulado com a direção executiva e se temos comunicado à tutela as nossas dificuldades. Aqui é importante referir que com a direção executiva, a primeira direção executiva existente era muito próxima na pessoa do professor Francisco Goiana da Silva e que reunia regularmente com a Península e presencialmente connosco a tentar resolver as situações. Se as conseguíamos resolver, muitas delas não, porque as dificuldades são muitas e já existem há muito tempo. Mas havia esta proximidade. Relativamente ao plano de verão para a ginecologia obstetrícia da Península de Setúbal, este plano de verão começou a partir de 15 de maio, com um grupo das urgências criado pela tutela, em que reuniu com os serviços de ginecologia e obstetrícia da Península de Setúbal e não chegaram a nenhuma conclusão. A 27 de maio houve uma reunião no Ministério da Saúde e a proposta colocada em cima da mesa foi uma semana aberta, duas semanas fechadas, rotativamente, pela Península para os três hospitais. Foi logo dito nesse momento pela diretora executiva que estava presente na reunião, a diretora de serviço, que seria muito difícil cumprir aquela escala com os recursos existentes, mas que iria tentar fazer o seu melhor. E foi o que fizemos por escrito todas as semanas para o grupo das urgências e a partir de, o diretor executivo recordar, tomou posse a 14 de junho e, portanto, a partir dessa data também tinha acesso aos e-mails. E naturalmente íamos dizendo, o junho conseguimos abrir, e abrimos. O julho, temos os vários mails, a 9 de julho, a 12 de julho, a 15 de julho, e portanto o julho conseguimos abrir. É importante aqui ter a noção que este conceito de fechado, que para a população parece fechado, no nosso caso não é fechado. A nossa consulta de alto risco está a funcionar e as doentes e as parturientes, portanto, as grávidas, fazem o parto dentro do hospital, até porque nós temos grávidas de prematuras internadas que depois, em diversas situações, 32 semanas, 36 semanas, obrigatoriamente têm que se fazer a cesariana, porque temos também a neonatologia e, portanto, nós temos, no mínimo, sempre à volta de 10 grávidas prematuras internadas que são tratadas também na situação. Para além disso, há um contacto diário com o CODU-INEM, portanto, eu parece que já que conheço muito bem o responsável do INEM, o Dr. António Tábuas, que com ele falo diariamente e somos nós que ajudamos a resolver muitas destas situações e mesmo no tal conceito fechado, nós recebemos as grávidas do INEM CODU e resolvemos essas situações. Dizer-vos que no mês de agosto e relativamente ao mês de agosto, à altura em que, portanto, nós dissemos em agosto, a julho, que agosto não conseguiríamos cumprir a abertura, ou seja, do SNS 24 à ginecologia obstetrícia, mas prontamente passámos a referenciar do mês todo e assim nos temos mantido com a semana aberta e restante referenciado e não fechado, como estava previamente acordado, se conseguíssemos resolver essa situação. Eu volto a referir, e com a nossa escala deveriam ser 4 especialistas, estamos a fazer escala com 2 especialistas e 2 internos, e portanto com 22 especialistas, 3 não fazem, ficam 19, com 7 licenças de maternidade, ficamos com 12, neste momento, a partir de 1 de novembro, tenho mais 2 licenças de maternidade, portanto serão 9 em casa, eu pergunto como é que conseguem fazer uma escala, e nós, mesmo assim, conseguimos ter 2 especialistas, quando estamos referenciados, 2 especialistas e 1 interno, e conseguimos dar esta resposta. Se não, vejamos, no mês de agosto nós fizemos 154 partos, se dividirmos pelos 30 dias são 5 partos diários. Nós somos a 5ª maternidade nas 13 de Lisboa e Val do Tejo e a 9ª das 40 existentes no país. E, portanto, continuamos a tratar os nossos utentes, mesmo com as dificuldades que temos. O nosso número de partos na Península de Setúbal, a soma dos outros 2 hospitais é igual ao número de partos que nós fazemos e, portanto, se chamam a isto fechado, é impossível ser uma situação fechada. Relativamente à questão da esterilização que tanto falavam. A externalização da esterilização começou em 2020. É um processo que está concluído e gostava de vos perguntar se em 13.800 cirurgias foram adiadas 0,36, ou seja, foram adiadas 5 cirurgias que estavam programadas, não estamos a falar de cirurgias emergentes nem urgentes, se pensam que isto é problemático. E ainda bem que estas foram adiadas. Quer dizer o quê? Quer dizer que a nossa equipa, que todas as nossas equipas, em segurança do doente e em controle permanente da situação, adiaram estas cirurgias e muito bem adiadas. Dizer-vos também que só no primeiro semestre deste ano já foram feitos 26.500 reprocessamentos, portanto, temos uma situação normal e a funcionar e em segurança para os nossos utentes, para os nossos profissionais. O local onde estava a antiga esterilização é neste momento um orgulho também dos nossos profissionais e deste Conselho de Administração. Inaugurámos, ainda não inaugurámos, mas já começou a funcionar uma sala laranja a 7 de outubro para doentes urgentes. Neste momento nós podemos dizer que os nossos doentes triados de laranja em 10 minutos são tratados, portanto são intervencionados numa sala com todas as condições, quer para os profissionais, quer para os utentes, e portanto continuamos a melhorar e cumprindo a nossa missão e a razão da nossa existência, que são tratar os doentes. Relativamente à questão dos utentes sem médico de família que falavam, na Península nós temos menos de metade do número de utentes sem médico de família comparativamente com as outras duas ULS, e conseguimos reduzir em 37% de janeiro até agora o número de utentes sem médico de família. Com a falta de profissionais que temos, isto só mostra a cooperação entre todos, o trabalho de equipa que existe entre profissionais, o Conselho de Administração, para arranjar as melhores soluções para os nossos utentes, e isto, a prova disto, são toda a comunidade, Comissão de Utentes reúne connosco mensalmente, as câmaras também, na tentativa de arranjar projetos e resoluções diferentes. Gostava também de vos dizer que o projeto da urgência referenciada Ligue Antes Salve Vidas, que se vai estender a todo o país, na ULS Almada-Seixal nós somos proativos e em junho contactámos proativamente a Direção Executiva e o SPMS porque queríamos implementar na nossa ULS. E assim o fizemos e já aconteceu, e a 17 de outubro começámos, portanto temos 8 dias de Ligue Antes Salve Vidas a funcionar na nossa ULS. Não começou a 17 de outubro, eu estou aqui a dar uma... não estou a dizer corretamente, começou numa primeira fase no início de setembro, em que ligando para o SNS 24 já tinham acesso às agendas dos cuidados de saúde primários e, portanto, faziam já essa marcação, e no total e na globalidade começou agora no dia 17 de outubro, porque nós precisamos da informática, precisamos da interoperabilidade entre os sistemas, e portanto o S-Clínico na urgência foi instalado primeiro para depois podermos fazer este início do nosso projeto. Com as dificuldades todas que temos, recordar que já vos falei na primeira intervenção que fomos prontamente dos primeiros com os concursos todos fechados da primeira época de exames e que conquistámos 12 médicos de medicina geral e familiar, E dizer-vos também que, para além das verbas de PRR que estamos a cumprir, nós fizemos mais do que as verbas de PRR. E, portanto, dizer-vos que há uma ressonância, que lançámos o concurso em janeiro e que está neste momento a ser instalada, que é com verba própria da ULS Almada Seixal, e que estamos agora a reprogramar para PRR, para que o PRR consiga ser cumprido na área da saúde. Temos um angiógrafo que está a ser instalado e, portanto, já estão em treino. A modernização e a conquista dos nossos profissionais, que se faz também com a modernização de equipamento, o robô cirúrgico que chegou a 10 de outubro à nossa ULS e está agora a começar a formação. Nos cuidados de saúde primários, 254 computadores também estão a ser instalados e mais de 40% já estão instalados e reprogramados para poder fazer melhor cuidados. Temos um sistema telefónico, que somos a única ULS de LVT que tem o sistema SARA, um sistema ágil de contacto telefónico dos utentes, que deixam a mensagem e é sempre dada a resposta, que foi implementado em 6 semanas em todos os cuidados primários, em todas as nossas unidades. A sala laranja já vos falei, são cerca de 10 milhões de investimento que temos programado, uns em concurso, outros já a chegar. Dizer-vos que obras em parcerias com o município de mais 4 novos centros de saúde, como já revistos por nós e que também estão a avançar. Ontem tivemos reunião de PRR para os cuidados de saúde primários e equipas a funcionar, sexta-feira, para projetos de integração de cuidados, porque as ULS são fundamental para projetos de integração de cuidados e na ULS Almada Seixal isso acontece. Há um verdadeiro trabalho de integração e exemplo disso é o Connected, que também já começou a funcionar, em que temos um telefone do lado dos serviços hospitalares e um telefone do lado da unidade de cuidados de saúde primários, em que eu, médica de família, tenho um doente à minha frente que penso que a insuficiência cardíaca está descompensada, ligo e o colega da cardiologia recebe no hospital dia sem entupir as urgências. Apostamos na melhoria das condições de trabalho. Nós, de 2022 até agora, mudámos todas as camas do hospital que ainda eram as originais de 1991. Temos feito, portanto, como veem, não estamos de braços fechados ou cruzados, fazemos sempre o nosso melhor. Complemento sempre, em conversa sempre e em trabalho de equipa com os nossos profissionais, a bem da razão da nossa existência, que são os utentes. Estava aqui atenta a ver, se não sei se algum dos meus colegas quer aqui completar, ainda temos 4 minutos, estava a ver se me faltava aqui alguma resposta.
Antes de mais, muito bom dia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje e de podermos também partilhar convosco aquilo que tem sido o trabalho deste Conselho de Administração. Queria particularmente dar aqui algumas notas relativamente às questões que foram colocadas no que diz respeito à esterilização e, nomeadamente, às notícias de que teríamos material cirúrgico contaminado. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a segurança nunca foi posta em causa, a segurança do doente. Em segundo lugar, dizer que a decisão do fecho do serviço de esterilização é prévio a este Conselho de Administração e até ao anterior, portanto, o que antecedia este Conselho, e que ele terá início este processo de externalização do serviço de esterilização, começa em 2020, é realizada em 8 fases, terminando em abril de 2024 todo o processo. A Sra. Presidente já falou relativamente ao número de cirurgias. Importa dizer que e reforçar que estas cirurgias, de facto, eram cirurgias programadas não urgentes e nem emergentes, e que foram, na sua grande maioria das 5 cirurgias, foram programadas no espaço de uma semana e, portanto, os doentes viram as suas situações acauteladas no espaço de uma semana. Gostaria também de salientar, relativamente à questão da esterilização, de que foram tomadas algumas medidas, claro que sim, que temos neste momento, ou neste momento não, desde o início do processo de externalização, uma equipa dedicada e que faz toda a articulação com os serviços utilizadores dos dispositivos médicos reprocessáveis e a empresa SESH, faz também toda a monitorização dos processos de distribuição do material e dos dispositivos e também faz a verificação de todas as ocorrências que são registadas pelos profissionais de saúde e faz o acompanhamento e exige perante a empresa que seja dada uma resposta face aos problemas que lhe são notificados. Sempre que há não conformidades é aplicado coimas e, portanto, nós temos aqui uma grande seriedade com todo o processo de externalização do serviço de esterilização e mais uma vez reiterar que graças ao profissionalismo, ao rigor dos profissionais que constituem a nossa instituição, nós não colocámos em causa a segurança dos nossos doentes. E o nosso mecanismo de controlo, mais uma vez disseram, que resultaram. E, portanto, sentimos-nos orgulhosos que, apesar de todos os constrangimentos que são habituais nos serviços de esterilização, mesmo eles sendo parte integrante dos hospitais, neste caso agora das ULS, são ocorrências que ocorrem, que já ocorriam também em situações normais e que estiveram... Nomeadamente estas situações, não passou a imagem de que era material contaminado de produto biológico. Importa dizer aqui que foram feitos testes de proteína e que se verificou que não era material biológico, mas sim tratava-se de oxidação dos dispositivos médicos, que é recorrente e que acontece face ao número de reprocessamentos que são feitos e que acontecem alterações na liga metálica dos dispositivos e que originam os pitting, que são pequenas lesões que existem nos dispositivos médicos e que naturalmente acontecem e ocorrem em todas as instituições e em todos os serviços de esterilização. Nas medidas que tivemos também em todo este processo de externalização do serviço de esterilização, nós tivemos aqui um investimento muito grande no reforço dos dispositivos médicos e na substituição dos mesmos, que rondou €500 mil, e, portanto, eu acho que tomámos as medidas certas para que, acautelando todas as situações, e, portanto, não serão, de certeza, 0,036% de cirurgias adiadas que vão aqui dizer-nos que o processo não teve sucesso.
Muito bom. Senhor, quer usar da palavra?
Bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui a tentar esclarecer algumas situações. Eu só quero pegar aqui em dois ou três pontos que foram referidos, primeiro pelo colega e pelo senhor deputado do PSD, quando disse que a dificuldade em obter recursos humanos era transversal a todo o país, embora haja assimetrias. Na área do Porto, tanto quanto eu sei, a população, logo à partida, penso que tem menos de 1 milhão de habitantes. E depois, a competição que é exercida para a privada também não é exatamente igual à que existe na área de Lisboa. Provavelmente chegar-se-á lá no futuro, mas ainda não é igual. Sendo que é verdade que as dificuldades de contratação de profissionais, nomeadamente profissionais médicos, dependem de múltiplas variáveis e que existem em todo o país, desde logo a competição da privada, as limitações legais que existem, nomeadamente para fazer serviços de urgência, as normas, nomeadamente da Ordem dos Médicos, por exemplo, que progressivamente têm vindo a facilitar que haja um esvaziamento. Eu fiz urgência durante 30 anos e de facto, progressivamente, tem havido um esvaziamento de vários profissionais, de várias especialidades, dos serviços de urgência ao longo das décadas e não tem sido feito nada para evitar isso. Essa é que é a verdade. E, portanto, eu acho que tem toda a lógica ter-se chegado a este ponto. Eu acho que seria inevitável e isso era previsível há muitos anos. À medida que o tempo vai passando, as situações vão se agudizando. Depois, dizer à senhora deputada, obviamente que num hospital que está subdimensionado, que foi criado para 150 mil pessoas e neste momento são perto de 400 mil, há de haver insuficiências. Falou na sala de espera do serviço de urgência, obviamente que nem tudo pode ser combatido, tendo com este ponto de partida, digamos assim. Finalmente, eu só queria dizer se a administração está disponível. Eu não falo para os meus colegas, falo em nome pessoal. Eu, quando fui convidado para este cargo, fio com algum espírito de missão. E agora, sendo demitido desta forma, estando à espera, há mais de um mês e meio que me venham substituir, eu, de facto, não estou disponível para continuar nestes termos. Quer dizer, isto...
Muito obrigada a todos. O tempo terminou. Vamos... Vamos passar a uma segunda ronda. Recordo que nesta segunda ronda os senhores têm de cumprir, porque só o senhor deputado Miguel Guimarães é que tem que cumprir o tempo. Deixar aqui esta nota. Pronto. Só dizer que eu dei 20 minutos, mas na verdade os senhores deputados na primeira ronda usaram 25 minutos. Na primeira ronda, portanto, dei 20 minutos, já com uma margem, e foram usados 22 minutos. Portanto, aqui o equilíbrio procurei manter. Senhor deputado Miguel Guimarães.
Senhora Presidente, muito obrigado. Eu faço questão de ressalvar isso. Quer dizer, não é possível nós estarmos aqui a ter um debate sério, uns a cumprir o tempo. Eu tenho um minuto agora para responder ou fazer uma questão, se quiser. E, portanto, já não a vou fazer. Quer dizer, porque é assim, vamos lá ver, eu poderia falar sobre a questão do material contaminado, como sabe, eu sou cirurgião há muitos anos, já estou a ficar velho, não é? Poderia falar sobre a questão dos médicos e porque é que se conseguem captar mais médicos no Norte e menos médicos no Sul, enfim, seriam questões interessantes para falar, mas não tenho tempo. E, portanto, eu vou deixar aqui uma questão à senhora Presidente do Conselho de Administração. Isto não tem nada a ver convosco, isto tem a ver com o funcionamento do sistema aqui da Assembleia, quer dizer, é assim que funciona, infelizmente. E, portanto, o que eu quero deixar à senhora Presidente, o tempo só está agora a contar, enganaram-se. Não, eu não me preocupo, não. O que eu quero perguntar ao Sr. Presidente é isto. Vamos lá ver. O Partido Socialista fez aquilo que se chama a grande reforma com uma nova lei de bases da saúde. Nessa nova lei de bases da saúde, criou uma direção executiva do SNS para ter a responsabilidade e estas competências que a Sra. Presidente falou. Hoje já o estavam a criticar. A responsabilidade devia ser do Ministro. Eu também acho. Mas não fomos nós que criamos a direção executiva do SNS passando as responsabilidades para uma pessoa intermédia. Segundo aspecto, deixem-me falar até ao fim, por favor. Têm medo de quê? Têm medo de quê os seus deputados? Deixem-me falar até ao fim. Segundo, criaram as unidades locais de saúde em todos os hospitais do país, sem exceção, ou melhor, com exceção dos IPOs. E o que eu lhe pergunto é muito simples. Antes de ser o LS, Unidade Local de Saúde, que é este verão, os resultados foram melhores ou piores que no último verão, em que ainda não funcionava bem o sistema OLS. E peço que a sua resposta seja objetiva, porque nós sabemos quantas vezes os serviços se encerraram, etc, etc. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor. Muito obrigada, senhor deputado. Vamos. Não. Senhor deputado, cumpriu estritamente o tempo. Senhora deputada Paula Santos? Sim. Sim. Senhor deputado João Paulo Correia, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sra. Presidente. Parece-nos que ficou clara a intervenção da Sra. Ministra na demissão da administração do LS Almada Seixal e também ficou claro que a Sra. Ministra, na resposta que deu ao Parlamento, uma pergunta feita pelo Partido Socialista, omite a sua intervenção nesta demissão. Ou seja, a Sra. Ministra diz que cabe à Direção Executiva tomar esta decisão, foi uma decisão da Direção Executiva. Mas sabemos que o contacto feito pelo Diretor Executivo com a Sra. Presidente do Conselho de Administração invoca uma conversa com a Sra. Ministra da Saúde. Ou seja, a Sra. Ministra da Saúde interveio na demissão da Administração e omitiu isso do Parlamento, o que consideramos grave. Porque o seu Diretor Executivo ou tomou a decisão sozinho, mas coordenou com a Sra. Ministra, isso ficou claro quando transmitiu, quando falou com a Sra. Presidente do Conselho de Administração, ou foi a Sra. Ministra da Saúde que deu ordens ao Sr. Diretor Executivo para demitir a Administração. E também, para terminar, resulta claro que esta demissão tem a ver com o problema do encerramento das urgências da obstetrícia no LIS de Almada Seixal durante o último verão e faz parte de um processo vingativo de vingança política que a Sra. Ministra da Saúde tem em curso de demitir todas as administrações que enfrentaram este problema. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Diva Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Um minuto, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Doutora Teresa, ficou bem claro como ocorreu todo o processo do telefonema, do pedido de admissão do Conselho de Administração. A minha questão também é muito objetiva, doutora, e muito, muito concreta. O que está a pensar fazer, a partir de hoje, este Conselho de Administração? Vão apresentar a vossa demissão, tal como foi sugerido no telefonema, ou vão, por outro lado, esperar que essa demissão seja oficializada pelo Diretor Executivo do SNS? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Cordeiro, tem a palavra, um minuto.
Obrigada, Sra. Presidente. Muito rápido. O foco desta audição é a transparência nesta decisão e aí nós estamos de acordo, isto tem que ser esclarecido. Mas eu acho que quando tentamos justificar posições, acho que temos de ser corretos. Eu continuo a não conseguir aceitar que diga que a urgência da obstetrícia esteve sempre aberta. E a doutora Teresa sabe que a minha família é frequentadora assídua do Hospital Garcia de Horta e numa situação muito próxima, numa situação que acabou numa cesariana de urgência na MAC, nem o Hospital Garcia de Horta respondeu, nem o Hospital do Barreiro, porque estava fechado. Setúbal e o Garcia de Horta estavam fechados e o Hospital do Barreiro estava supostamente a receber ambulâncias e não recebeu. Portanto, estavam as três urgências fechadas. Portanto, temos que, quando justificamos uma situação, acho que devemos ser sinceros e explicar claramente que há problemas que não dependem de vocês, mas que esses problemas existem. Só para dizer também que acho que temos que ser claros quando tentam também justificar o bom trabalho que foi feito relativamente aos cuidados de saúde primários. Havia um trabalho que estava a ser feito há muito tempo, um bom trabalho que estava a ser feito há muito tempo, que obviamente estamos a ver também resultados agora, resultados que foram continuados também pela pessoa que foi escolhida para continuar esta ligação na ULS, na direção. Portanto, eu acho que quando tentamos justificar posições, devemos ser também transparentes, porque senão depois temos estas situações da parte da tutela e do governo também um pouco transparentes e andamos sempre numa gestão do SNS que é completamente opaca e que, porque tentamos ver a tutela a não justificar claramente as decisões e depois temos as justificações da parte de quem é envolvido que também tentam defender-se, que eu percebo, só que isto às tantas
muito
ficamos
obrigada,
todos
Sra. Deputada, já percebemos
na pouca
o
transparência.
Seu ponto.
Obrigada.
Muito obrigada. Sra. Deputada Marisa Matias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, na realidade, não quero acrescentar mais nenhuma questão, mas quero aproveitar para reiterar o agradecimento aos membros do Conselho de Administração por terem estado nesta comissão e nesta audição. Creio que ficou muito claro a forma como este processo foi sendo conduzido ou não conduzido, mas seja como for, penso que também é evidente para nós que trabalhamos nesta comissão, que temos feito imensas audições sobre o Serviço Nacional de Saúde e as dificuldades que tem enfrentado, a falta de investimento, a falta de profissionais, tudo isto, que é um pouco incompreensível a falta de articulação, a total desarticulação entre a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde e a tutela. Ou seja, é difícil de perceber, ou a história não está a ser toda contada, ou se estiver a ser contada, de facto, é incompreensível. E lamentamos que comece a haver, de facto, uma prática comum deste Ministério, que é de passar as responsabilidades do mau funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, quando ele acontece muitas vezes por falta de recursos e de investimento, mas passar para os Conselhos de Administração. Portanto, acho que é importante ouvirmos os Conselhos de Administração, como foi o caso aqui.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu gostaria de reiterar uma questão que há pouco fiz, sobre os investimentos, em particular do alargamento do Hospital Garcia de Horta, da construção do Hospital do Seixal, que informação, que elementos têm relativamente a estes processos. E uma segunda questão que se prende com o serviço de urgências de obstetrícia, de pediatria, de serviços gerais, sabemos que há de facto um conjunto de constrangimentos grandes neste hospital. Pediatria funciona só no período noturno, as de obstetrícia, período noturno é o que está fechado. As de obstetrícia, com todas as dificuldades que se conhecem, as urgências gerais também, e não posso deixar de referir que, de facto, que houve aqui um conjunto de aspectos que significam um retrocesso para a população destes concelhos, porque não saber é incerteza, e a incerteza e a insegurança, por um lado, e por outro lado, são um encerramento de serviços, obrigando em determinadas circunstâncias a ter a correr a unidades hospitalares, em particular na cidade de Lisboa. Sim, vou terminar. Isso, queria só expressar esta preocupação.
Muito. A pôr para mim. Ai, muito obrigada, senhores deputados. Senhora Presidente, restantes membros do Conselho de Administração têm 6 minutos para responder às questões, se fizerem o favor.
Obrigada pelas questões colocadas. Vou tentar agora não me falhar nenhuma. Posso começar então aqui pelo Hospital do Seixal, em que o projeto já estava concluído, há um júri, foi realizado pela ARS LVT, que estava ao comando do Hospital do Seixal, e, portanto, a informação que temos é que está em revisão do projeto e que, naturalmente, terá, de alguma forma, que passar para a ULS, e nós já este ano, no orçamento de 2024 e no orçamento agora para 2025, que já estamos a desenvolver, porque o trabalho não para e continuamos o nosso trabalho diariamente, também temos já a verba relativamente ao Hospital de Seixal, portanto, na revisão do projeto, para depois avançar todo o processo. Como sabem, é a contratação pública que é demorada e que tem os seus trâmites normais que teremos que seguir. Relativamente aqui ao Sr. Deputado Miguel Guimarães, estava-me a faltar o Miguel, desculpe. Relativamente à obstetrícia, o verão passado e o verão deste ano, tivemos menos partos que o verão passado. O verão passado tinha duas pessoas em maternidade, este ano tenho 7. E, portanto, penso que fica tudo dito. Portanto, naturalmente, não seria possível, com menos 5 pessoas do que tinha o ano passado, resolver. De qualquer maneira, a comunicação e a tentativa de resolução e a proximidade foi, sem dúvida nenhuma, diferente. A única alternativa que nos foi dada foi uma octogenária, ginecologista obstetra, para vir reforçar as calas, e uma interna de primeiro ano, que sei bem que compreendo o que lhe vou dizer, as nossas equipas não aceitaram, disseram que não fariam a escala relativamente a isso. Depois, relativamente ao apresentarmos a nossa demissão, nós não vamos apresentar a nossa demissão, dificilmente, e desafiamos alguém que consiga fazer, ou um conselho de administração consiga fazer melhor que nós, que consiga produzir com o que temos, o número, temos até ao momento quase 2 mil partos, se quisermos entrar na ginecologia obstetrícia, mas em termos de cirurgias e de todas as áreas de cuidados, temos aumentado toda esta situação. Só para terem uma ideia, em número do tempo médio de espera para uma cirurgia na globalidade de todas as cirurgias, conseguimos descer de 113 dias a média desses dias. Portanto, isto é só um esforço, é um esforço gigante. Em dias, descemos 113 dias o tempo médio para uma cirurgia do que existia. Se queríamos fazer melhor, claro que sim, mas fazemos o nosso melhor todos os dias. Eu gostava, e é importante aqui referir, e a oportunidade que nos dão de estar aqui, de dizer que tenho o maior respeito pela senhora ministra e por todos os ministros e todos os membros do governo com quem temos trabalhado anteriormente. Ninguém nos ouvirá fazer uma crítica à tutela política. Eu própria integrei um governo de uma região autónoma. Sei por isso a dificuldade que é estabelecer este tipo de cargos e de exercer este tipo de cargos com alta responsabilidade. Sei também que a este nível temos de estar preparados para quando nos queiram mudar, mas que para este tipo de cargos temos que ter um desempenho árduo e transparente. Esta legitimidade acarreta que as decisões têm de ser fundamentadas, o que não aconteceu. Não me foi dada nessa conversa de 2 minutos, nem posteriormente, nestes 2 meses, qualquer explicação e, por isso, continuamos em funções e não nos vamos demitir. Por isso é perfeitamente legítimo que várias questões se possam levantar com esta situação e, entre elas, a quem serviu como válvula de escape esta nossa possível demissão. Não posso assim deixar de fazer notar a minha estranheza por uma decisão de demissão tomada sem qualquer fundamentação, em praça pública, sem salvaguarda do meu nome e da equipa que me acompanha. E, portanto, tenho dito.
Bom, sim, com certeza.
No pouco tempo que nos restava, eu gostaria só de, enquanto diretor clínico de cuidados subprimários, corrigir aqui alguns aspectos que foram referizados. A ULS, a instituição criada em janeiro, constituiu um desafio na integração de cuidados. Eu acho que o conseguimos fazer de forma exímia, por aquilo que converso com os meus colegas, outros diretores clínicos de outras ULS do país, em diversos fóruns, e conseguimos-lo fazer dando condições aos profissionais e tentando simplificar o seu dia-a-dia. Não era essa, seguramente, aqui o nosso objetivo de estar. A doutora Teresa já abordou alguns dos projetos. Posso-vos dizer que, em reuniões que tivemos com todos os coordenadores das unidades de cuidados primários, há 3 meses atrás, eu tinha na minha agenda mais de 100 pontos de linhas de trabalho e de projetos e de linhas de intervenção que tínhamos. E, portanto, continuamos num esforço diário de alargar a resposta. Portanto, não é verdade que não tínhamos alargado a resposta. Há mais 20 mil utentes sem médico numa nova USF. Foi aberta uma segunda com médico numa USF, perdão, foi aberta mais uma outra USF que estava em plano já do antigo ACES. Renegociámos os planos de ação de todas as equipas dos cuidados de saúde primários e isso permitiu que essas equipas alargassem o número de profissionais e alargassem a capacidade das respostas a esses utentes. Com o projeto Liga Antes de Salve Vidas, conseguimos garantir que todos os utentes sem médico da nossa área de influência têm consulta no próprio dia nas unidades de cuidados de saúde primários e, portanto, isso era uma coisa que não acontecia. E, portanto, dizermos que o problema das urgências, não podemos julgar o todo pela parte, e acho que esta questão da obstetrícia é uma parte do todo importante que nós fizemos. Dizer que Portugal tem das taxas mais elevadas de utilização das urgências hospitalares e a solução não é aumentar o número de urgências. Para vos dar em termos de exemplos, se eu tiver 2 obstetras em Almada, 2 obstetras em Setúbal e 2 obstetras no Barreiro, eu não consigo abrir nenhuma das urgências. Se eu concentrar os 6 obstetras numa urgência, eu consigo ter a urgência a funcionar. E, portanto, precisamos de ter isso. Vou mesmo concluir dizendo 2 coisas. Dizia Henry Ford, reunir-se é um começo, manter-se junto é um progresso. trabalhar juntos é um sucesso. Queria agradecer aqui pessoalmente e deixar esta palavra pública da presença da doutora Teresa Machado Luciano, que teve a visão de começar este projeto, de nos reunir, de nos manter juntos e de trabalhar e de nos fazer trabalhar juntos com esta equipa. Portanto, só posso considerar isto um sucesso. Grandes mentes discutem ideias, mentes medianas discutem eventos, mentes pequenas discutem pessoas. Teremos todo o prazer em voltar a esta casa para discutir ideias e que nos possam fazer melhorar.
Muito obrigada. Em nome da Comissão de Saúde, agradecemos a vossa disponibilidade num momento que sabemos que não é fácil nas vossas vidas pessoais e profissionais. Portanto, aqui também a nossa solidariedade. Esperamos todos que, seja qual for a solução, que se encontre, que seja também para bem das pessoas que beneficiam da vossa OLS. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa vinda.